Cláudio, vamos entrar num assunto aqui, lixo. É segunda-feira, de manhã, vem a notícia, viu? Mudou a empresa de lixo. Tem funcionário que foi demitido, está preocupado. Cláudio, como é que foi? Venceu o prazo de uma contratação emergencial 22 de julho. O que aconteceu? Eu gostaria que se explicasse a saída da EPO e a contratação da FBF Construções e Serviços Eireli. Por que não teve a licitação e houve a necessidade de uma contratação emergencial?
Vamos lá. O lixo no começo do ano estava vencendo uma emergencial. A gente teve que fazer nova emergencial. Quem ganhou no preço abaixou de 1 milhão para 680 mil, se eu não me engano. Então, 1 milhão e 100, 1 milhão para 680 mil.
Que já era a mesma empresa.
Na mesma empresa, porque ela, na verdade, com a concorrência de preços, ela acabou vencendo e ela permaneceu. Logicamente, entramos com um movimento para fazermos uma licitação. A licitação, por que ela bateu na trave se a gente teve 6 meses e não conseguiu realizar a licitação? Porque chegou no final, um dos itens que acabou bloqueando a realização da licitação foi a questão orçamentária. Foram apresentados para a montagem dos editais os orçamentos para que a gente colocasse no edital. E ele estava super valorizado. Para você ter uma ideia, os orçamentos chegaram na ordem de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Imagina, gente, a gente que brigou, que baixou de 1 milhão para 680 e entra com uma licitação com preço base de mais de 1 milhão.
É melhor manter o emergencial.
Não é que é melhor, porque o emergencial não é o indicado.
Não é indicado, mas para regularizar a situação, então, ia pagar mais caro.
Na verdade, o que aconteceu? A gente enfrenta uma complicação nesse mundo aí do lixo, nesse mundo das licitações. Então, a gente resolveu fazer por bem, realizar uma nova emergencial temporária. Não vai ser uma emergencial de 6 meses. A gente já está com o processo da licitação, buscando novos orçamentos, readequando o orçamento. Por quê? O orçamento, ele estoura, ele não cabe no orçamento do município.
Quanto que você acha que é o valor certo para se pagar pelo coleta de lixo em São Roque? Coleta e limpeza, né? Porque tem que, a empresa acaba fazendo até a limpeza das ruas aqui no centro.
Sim, todo. Não, ela está incluída. Está incluída a varrição,
qual que é o valor,
a coleta e o destino, né? A destinação. Uhum. Teve problemas aí com a destinação que ocorre ali em Itapevi também. Olha, hoje, a que ganhou, que venceu, né? Que iniciou na segunda-feira, ela...
695. Por mês, né? Por mês.
Em torno de 700 mil. Eu digo para você que ela está apertada. Ela está apertada, precisa ser bem justa, tem que fazer conta, o pessoal tem que ser eficaz, porque a cidade cresceu. A cidade, que na época do Efaneu era 380 mil, que ele sempre comenta, cresceu bastante. E está, além do crescimento vegetativo, crescimento populacional dos moradores, tem uma frequência nos finais de semana, nos feriados prolongados, na questão de ser uma estância turística, muito grande, muito acima dos últimos de 5 anos, ou de 8 anos atrás, ou de 10 anos atrás. A cidade tem recebido cerca de 10 a 15, tranquilamente, por semana. E nas épocas de férias, recebe gente nas hospedagens, nas pousadas, nos sítios, nas casas de veraneio. Então tem uma
população demanda,
flutuante, que está muito maior do que era nos anos atrás. Então isso é uma crescente. São Roque está numa localização espetacular em relação a outras estâncias turísticas. 2 rodovias, fácil de chegar, fácil de sair. O bate e volta gera lixo, gera movimentação. Então gera sujeira, varrição. Os eventos também, nós iremos entrar agora nas festas de agosto, também as ruas com as barraquinhas, isso é uma coisa que sempre existiu. A gente tem que lutar cada vez mais para a organização disso tudo. Então, o que a gente faz? Eu imagino aí cerca nessa faixa dos 700 até 800 mil, que inclusive é o que está previsto, 800 mil mensais é o que está previsto no orçamento, 9 milhões e 600 por ano.
E na licitação que chegou a ser aberta, a menor proposta era em torno de 1 milhão e 100.
Ela não chegou a ser aberta,
mas vocês estavam percebendo que ia ficar um valor
muito alto. Ia ficar insustentável para a gente, então a gente vai fazer está fazendo já um retrabalho em cima disso, para buscar os orçamentos para montagem de edital nos valores.
E os valores, por exemplo, os valores pagos para esse mês, assim, já para esses 6 meses, não vai, tem uma diferença com relação a uma diferença mínima mensal com relação ao antigo contrato emergencial, mas não é nada, acho que muito digno, vai dar uns 70 mil no final da conta. Mas vai precisar de um remanejamento para acertar o lixo? O dinheiro já estava previsto? Como que está essa situação?
Até é importante, 680 que estava versus os 695, né? 680 alguma coisa.
Dá uns quebradinhos, eu fiz a conta
agora, ali,
dá uns
70 mil no ano. Numa emergencial com a outra, tem que se também avaliar que era 1.700 toneladas contra 1.800 toneladas agora nessa emergencial. Então são 100 toneladas a mais colocadas nessa emergencial. Então, na verdade, o preço está até menor, se você avaliar, né? Porque é mais lixo
coletado
pelo um preço um pouquinho acima. Então, a gente está mantendo o valor. E isso, às vezes, oscila por quê? Por conta exatamente da questão do tempo, né? Tem um nome aí, esqueci o termo. Mas a questão da maior ou da menor geração de lixos, né? Então, a gente tem essa questão da oscilação da quantidade através da medição, né? Que é feita para a limpeza.
Agora, Cláudio, então, essa é uma informação importante. Essa emergencial pode não durar 6 meses.
Ah, sem dúvida. A gente gostaria e vai atrás para que ela, se ela for anterior, menor, né, o tempo, se a gente for com 3 meses ou 4 meses, a gente vai fazer a licitação sim. Não vou ficar dependendo de emergencial, não. Apesar de estar uma emergencial com menor do que era antigamente. Né?
Bom, e a gente entrou em contato com a EPO, para saber como é que ela recebia essa informação de não estar mais na licitação. Aí o presidente da empresa, José Carlos Ventre, mandou uma resposta para a gente. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa e ele mandou uma resposta direta, né? E até colocou aqui, ó, por meio da assessoria de imprensa, a EPO e a diretoria de marketing e tal, recebi o seu e-mail. E aí ele mesmo mandou, até lembrando que um dia ele esteve lá na Jovem Pan, no período que eu trabalhei por lá, que ele me conheceu e tal. E aí ele mandou aqui dizendo o seguinte, ó, ficamos surpresos, assim como esse veículo, com a decisão da última sexta-feira que nosso contrato não seria renovado. Primeiro, pela falta de profissionalismo dos gerentes, dos agentes da prefeitura, do próprio prefeito, que é empresário, e que bem sabe os prejuízos decorrentes da não comunicação com antecedência para que pudéssemos colocar todos os nossos colaboradores em aviso prévio. Segundo, até porque pela data fixada para apresentação das propostas comerciais, cotação de preços, quero frisar que até o último dia para que se entregassem propostas de preço, a EPO era vencedora. E de forma surpreendente e inexplicável, fomos comunicados verbalmente, já passado o prazo, que uma outra empresa havia ofertado preços menores que a Apple vinha praticando. Como é que você recebeu isso, Cláudio?
Ah, eu recebi com estranheza, porque, engraçado, quando a gente fez a concorrência na última vez e ele venceu, a gente não questionou, continuou, e foi num valor de 300 mil abaixo do que ele mesmo fazia, e a gente continuou com eles mesmos, né? Então, não vejo que foi perseguição. E sim, porque perdeu sim, por 10 mil reais a menos, se eu não me engano. Mas não foi assim como você está dizendo.
Não, que, como ele disse.
Como ele disse, né? Então, o nosso trabalho é transparente ali dentro, o departamento de compras teve o prazo e deu o prazo para todo mundo, e aí foi feita a abertura das propostas no mesmo momento. Então, desculpa, mas ele está equivocado. E também na outra questão, que avisado de última hora, ele também, como empresário, deve saber que os funcionários deles estão sendo transferidos, né? Estão sendo transferidos, inclusive o seu ex-gerente de operações aqui da cidade está sendo colocado na empresa. São os mesmos funcionários, a maioria, acho que 90%, estão sendo utilizados, otimizados na nova empresa. Até por isso, essa pequena confusão, por conta do tempo, por conta do momento aí da mudança. E, lógico, a outra empresa estava sendo também avaliada, verificada a sua qualidade e competência para gerir os serviços. Eles sabiam que tinha mais empresas sendo, vamos dizer, entrevistadas no momento aquele período, né, após a abertura da carta, das propostas, que ela tinha que passar ainda pelo crivo da questão da avaliação, da questão da própria conversa, para avaliar a capacidade de operar com a recolha e a destinação do lixo.
Agora, o que chama atenção aqui, Cláudio, a minha atenção é, quero frisar, diz o presidente José Carlos Ventre, que até o último dia, para que se entregassem propostas de preço, a Apple era vencedora. Como é que se tem
essa informação? É isso que eu estou dizendo. Essa é uma informação, uma afirmação dele. Né?
Porque não tem, é aberto o envelope na hora.
Exato, então é uma afirmação que, com todo respeito, não vou nem ficar debatendo aqui, porque é uma afirmação errada, equivocada dele, porque como é que ele sabia que o preço dele era o maior? Então não era o menor, então não é assim não. Ele está equivocado aí na sua afirmação, mas eu acho que vida que segue outra. Com todo respeito, aliás, foram profissionais, sim, também não fazendo complicação, recolhendo lixo até o último momento, e estão aptos, sim, para participar da licitação. Se forem vencedores, muito que bem, que venham para prestar serviços em São Roque. As portas estão abertas, eu não vou desrespeitá-lo e nem criticá-lo, não.
Agora, só antes do Murilo, a questão social, os funcionários estão sendo
alocados.
Isso aqui é uma preocupação, porque começou a trabalhar na segunda-feira, 6h20 da manhã, e começou com os funcionários que estavam trabalhando, já eram até...
Alguns, na verdade, vieram, a nova empresa veio com força-tarefa, né? Com seus próprios funcionários, deslocaram de outras áreas e transferiram para cá, para esse primeiro momento. Até explico para a população que algumas regiões não tiveram seus lixos recolhidos na forma cotidiana, na forma rotineira, né? Mas já estão sendo ajustados, porque quem está assumindo a gestão e a operação são os ex-funcionários, em sua grande maioria, da Apple.